Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é uma ferramenta que, olha, se tornou um verdadeiro olho clínico dentro das UTIs neonatais. A ultrassonografia craniana com Doppler. Temos aqui um material bem completo, uma atualização recente, 2024-2025, de neonatologia e que dá uma atenção especial para essa técnica. A ideia é entender como esse exame, que usa basicamente ondas sonoras, né? Como ele nos dá essa janela tão clara para o cérebro dos recém-nascidos, principalmente os bem pequenos, os prematuros. Parece algo, assim, indispensável hoje em dia.
A gente chama também de ecografia cerebral, um procedimento não invasivo, fundamental para acompanhar o desenvolvimento do cérebro, ver se tem alguma anomalia na estrutura, sabe? E também analisar o fluxo sanguíneo e, claro, ajudar a diagnosticar um monte de condições críticas. Pensa em hemorragias, lesão por falta de oxigênio, hidrocefalia, malformações, infecções, a lista é grande.
Certo. Então, a nossa missão aqui é meio que destrinchar o valor dessa tecnologia, por que ela é tão importante, quando exatamente ela entra em jogo e que informações cruciais ela traz para a gente nesse ambiente tão delicado da NEO.
Vamos lá. A ultrassonografia Doppler cerebral, ou USDC, ela usa ondas sonoras de alta frequência para criar imagens do cérebro. As grandes vantagens: segurança, que não tem radiação ionizante, né? O custo é relativamente baixo e, o que é fundamental, a portabilidade. Poder levar o aparelho até o leito do bebê, ali na incubadora. Isso faz toda a diferença numa UTI neonatal.
Ah, então é por isso que podem fazer ali do lado mesmo.
Até buscar alterações na estrutura ou problemas na circulação do cérebro. E aí a gente entra no diagnóstico de coisas mais sérias. Hemorragia dentro do crânio, o AVC neonatal sim, bebês podem ter AVC, é importante dizer. Acúmulo de líquido, que é a hidrocefalia. Malformações que vêm desde a gestação, lesões de trauma no parto ou infecções, tumores e, muito importante, as alterações da encefalopatia hipóxico-isquêmica, a EHI, aquela lesão por falta de oxigênio e sangue no cérebro.
É interessante isso que o material aponta, que o ultrassom do coração já é quase padrão para muito neonatologista. Falam em mais de 80% ou 90% no Canadá, Austrália, e o argumento é forte. Por que não dar a mesma importância para o ultrassom cerebral? Especialmente para os bebês de extremo baixo peso, tão vulneráveis, né?
Exatamente. A comparação faz todo sentido.
E o fato de ser em tempo real, ali na hora, e poder repetir para ver como está evoluindo, isso parece um trunfo enorme. Não é só uma foto, é quase um filminho do que está rolando.
Sem dúvida. Essa capacidade de monitoramento sequencial, nossa, é um dos maiores valores da USDC. Permite acompanhar a dinâmica das lesões, ver se está melhorando, piorando, se estabilizou. E falando em quem mais se beneficia, as indicações são bem claras. O material destaca os recém-nascidos com idade gestacional de 34 semanas ou menos, prematuros, que têm as estruturas cerebrais mais frágeis, né? Além deles, a indicação vai para bebês que precisam de ventilação mecânica, os que têm convulsões, e aqui vale lembrar das subclínicas, que a gente não vê tão fácil. E também casos de malformações congênitas ou cardiopatias complexas, que podem mexer com o fluxo sanguíneo cerebral. Fatores da mãe também entram, filhos de mães com diabetes ou trombofilia. E, claro, os bebês com EHI ou com suspeita de infecções congênitas tipo torches.
E não é só fazer o exame, tem o quando fazer, certo? Parece que tem uma estratégia aí na frequência.
Totalmente estratégica. Para os prematuros, a recomendação é fazer um primeiro exame logo nos primeiros 3 a 4 dias de vida. É o período crítico para aparecer a hemorragia da matriz germinativa ou intraventricular, HPH-IV, e também para detectar um sinal chamado hiperecogenicidade periventricular, que pode indicar um risco maior de lesão da substância branca. Se acha uma hemorragia, o acompanhamento costuma ser semanal, porque uma complicação séria, o infarto hemorrágico periventricular, geralmente aparece depois desses primeiros dias, lá pelo quarto dia, mais ou menos. Se o achado for só a hiperecogenicidade, aí o acompanhamento pode ser a cada 14 dias. E um detalhe crucial: todo prematuro deve fazer um exame perto da data em que completaria 40 semanas, a idade a termo. É uma avaliação importante antes da alta.
Entendi. Uma checagem final, digamos assim.
Admissão. Outro, 24 horas depois que termina a hipotermia terapêutica, aquele tratamento, com resfriamento, se for usado, né? E depois seguem exames no 7º e 14º dia após reaquecer o bebê.
Nossa, essa programação toda mostra que não é só diagnosticar, mas é vigiar ativamente a evolução. Quase um sentinela ali do lado do bebê. Agora, vamos para o ponto que parece adicionar uma camada extra de informação. O Doppler. O que exatamente ele traz para análise com aquele tal índice de resistência, o IR?
Aqui a USDC ganha uma dimensão funcional, sabe? A Doppler fluxometria permite avaliar a hemodinâmica cerebral, algo que seria muito difícil fazer direto. O índice de resistência, o IR, é uma fórmula até simples. Pega a velocidade máxima do sangue no pico da sístole, tira a velocidade no fim da diástole e divide o resultado pela velocidade sistólica. Essencialmente, esse número reflete a resistência que os vasos estão oferecendo para o sangue passar. Ele dá uma ideia da dinâmica vascular e da capacidade do cérebro de manter o fluxo estável, a autorregulação cerebral, né?
Tipo um termômetro do fluxo, talvez.
É uma boa analogia. E os valores desse R são como pistas. O normal, num bebê a termo saudável, fica ali por volta de 0,73, mais ou menos 0,08 de variação. Agora, quando a gente encontra um IR baixo, digamos menor ou igual a 0,55, isso sugere baixa resistência nos vasos. O fluxo sanguíneo cerebral aumenta, como se o sangue estivesse passando fácil demais. Isso pode acontecer na EGI grave. A falta de oxigênio causa uma dilatação excessiva dos vasos, uma vasoplegia, ou depois de cirurgias cardíacas complexas por perda da capacidade de regular o fluxo. Infelizmente, um IR baixo costuma ser um sinal de alerta, sim, associado a prognósticos mais reservados. Maior risco de paralisia cerebral, atraso, surdez, até óbito.
Mas peraí, tem uma questão com a hipotermia terapêutica, não é? O material fala que o frio pode meio que mascarar esse IR baixo.
O resfriamento causa vasoconstrição. Isso pode fazer o IR subir e parecer normal, mesmo que a situação do cérebro não esteja boa. Por isso, muitos defendem que o IR medido depois que o bebê é reaquecido seja mais confiável para prever o desfecho.
Ah, faz sentido.
Só que a história não é tão simples. Um estudo que o material cita mostrou que 90% dos bebês resfriados que tinham IR baixo apresentavam lesões na ressonância magnética. E outro estudo sugeriu que mesmo o IR baixo medido durante a hipotermia, lá pelo 3º dia, já podia prever um resultado ruim.
Então é uma ferramenta poderosa, mas que exige interpretação cuidadosa do contexto, principalmente na hipotermia. Tem nuances ainda sendo estudadas, né?
Precisamente. Agora, o oposto também diz algo. Um IR alto, acima de 0,85, indica alta resistência vascular, dificuldade para o sangue passar. Isso significa baixo fluxo cerebral e pode estar ligado a condições como hemorragia intraventricular ou leucomalácia periventricular. Talvez por compreensão dos vasos ou vasoespasmo.
E os extremos?
É, temos os valores extremos. Um IR maior que 1 indica que o fluxo na diástole está reverso, ou até ausente. Isso pode ser por um roubo de fluxo, como quando o canal arterial do coração fica aberto, o PCA, desviando o sangue do cérebro. Mas em casos de EIHI muito grave, um IR de 1,0, fluxo diastólico zero, ou maior que 1,0, fluxo reverso, nossa, é um sinal muito alarmante. Sugere que a perfusão cerebral está extremamente comprometida. Pode até indicar morte encefálica.
É realmente impressionante como um número derivado ali do fluxo de sangue pode carregar tanta informação sobre a saúde do cérebro. E, como o material reforça, sendo uma ferramenta acessível, que pode ser usada ali mesmo do lado do bebê. Vamos ver como isso se aplica na prática, em algumas das condições mais críticas, talvez começando pela EHI, que a gente já mencionou algumas vezes.
E baixo, como sinal de alerta, A USDC permite olhar direto para as áreas do cérebro mais sensíveis à falta de oxigênio. A gente está falando da substância cinzenta profunda, gânglios da base, tálamo. Quando essas áreas aparecem mais brilhantes, hiperecogênicas, no ultrassom, é sinal de lesão. E lesões aí estão muito ligadas às sequelas motoras, como coreoatetose e distonia. Um achado específico, bem relevante, é a alteração no ramo posterior da cápsula interna, o plique. É uma via nervosa essencial para movimentos e sensibilidade. O material destaca que essa hiperecogenicidade no plique, vista na USDC, se correlaciona com déficits motores futuros. Inclusive, a intensidade do sinal no plique, na ressonância magnética, a RM, mostrou ser um bom preditor da capacidade da criança andar aos 2 anos. O documento até cita um caso onde a USDC mostrou alteração no tálamo e a RM confirmou a lesão no plique e tálamo. Reforça essa conexão, sabe?
Ou seja, o ultrassom já dá uma pista importante sobre o prognóstico motor. E nos prematuros, onde as hemorragias são aquela preocupação constante.
Exatamente. As hemorragias peri- e intraventriculares, a HPHIV, são muito comuns em prematuros, principalmente pela fragilidade de uma região chamada matriz germinativa, que é rica em varos imaturos e por flutuações na pressão e fluxo sanguíneo cerebral. A classificação de Papille ainda é usada para graduar. Grau 1, só na matriz. Grau 2, sangue no ventrículo, sem aumentar o tamanho. E grau 3, sangue no ventrículo com dilatação.
E o antigo grau 4?
O que antes era o grau 4, hoje a gente entende melhor como infarto hemorrágico periventricular, o IHP. Não é só mais sangue, é uma área de necrose, de morte de tecido, na substância branca ao lado do ventrículo. Geralmente associada a uma hemorragia grau 3 grande, e a eventos de instabilidade, queda brusca de batimentos, acidose, pneumotórax. O IHP costuma aparecer um pouco depois, lá pelo 4º dia, e a USG é crucial para acompanhar a evolução, que pode formar cistos. O prognóstico do IHP costuma ser mais reservado em termos motores e cognitivos. Frequentemente causa hemiparesia ou quadriparesia assimétrica.
E a dilatação dos ventrículos, a ventriculomegalia? Ela pode ser consequência dessas hemorragias, mas também de outra lesão comum em prematuros, a leucomalácia periventricular, a LPV, certo?
Correto. A LPV é uma lesão da substância branca, uma necrose em áreas vulneráveis perto dos ventrículos. Ela está mais associada à inflamação e infecção materna, sepse no bebê e ventilação mecânica prolongada. O primeiro sinal na USDC é a hiperecogenicidade periventricular. Se persistir por mais de 2 semanas, a gente acompanha para ver se evolui para a forma cística, a LPV cística, que surge entre 10 e 39 dias, ou para ventriculomegalia por perda de tecido. A LPV clássica está ligada à diplegia espástica, aquele tipo de paralisia cerebral que afeta mais as pernas. A própria ventriculomegalia, nesse contexto de LPV, já é um bom indicador de risco para paralisia cerebral.
Fica claro como a USDC seriada é fundamental para entender não só o que aconteceu, mas como o cérebro está respondendo e se adaptando ou não àquela lesão inicial. E além dessas condições mais ligadas à prematuridade e à asfixia, o que mais a USDC pode revelar?
Ela também é valiosa em outras situações, no AVC neonatal, por exemplo. O tipo isquêmico arterial é o mais comum, principalmente em bebês a termo, e a causa importante de convulsões. A USDC pode mostrar a área de infarto, geralmente unilateral e na região da artéria cerebral média. O AVC hemorrágico é mais raro, ligado a problemas de coagulação, e a USDC mostra a coleção de sangue. Nas infecções congênitas, como citomegalovírus, CMV, toxoplasmose ou zika, a USDC pode mostrar achados bem característicos, calcificações com padrões diferentes para cada infecção, ventriculomegalia, microcefalia, cistos. Na meningite bacteriana, ela ajuda a detectar complicações, inflamação dos ventrículos, a ventriculite, acúmulo de pus, que é o abscesso, ou bloqueio da circulação do líquor. Acompanhar a limpeza dos ventrículos no ultrassom pode até indicar a resposta ao tratamento. E por fim, malformações vasculares raras, mas graves, como a malformação da veia de galeno, a MAVG, que causa insuficiência cardíaca no bebê. A USDC com Doppler colorido é excelente para visualizar a lesão e o fluxo anormal, muitas vezes fazendo o diagnóstico.
É um leque impressionante de aplicações, mas o material toca num ponto que vai além da imagem, fala da beleza do S craniano no diálogo com os pais. Isso me parece crucial.
Absolutamente. Ter a imagem ali, poder mostrar e explicar para a família o que está acontecendo, quais as possíveis consequências e, principalmente, qual o plano de cuidados e a importância da estimulação precoce. Isso transforma a relação e o engajamento da família. Exige do profissional não só o conhecimento técnico para interpretar o exame, mas a sensibilidade para traduzir essa informação de forma clara, respeitosa e realista, né? O foco é sempre buscar a melhor qualidade de vida possível para aquela criança. E a família é parceira fundamental nisso. A USC se torna uma ferramenta de comunicação e planejamento terapêutico também.
É um momento delicado, né? Com certeza. Resumindo a nossa conversa, então. A USDC com Doppler é essa ferramenta poderosa, segura, disponível ali do ladinho do bebê, que nos dá informações em tempo real sobre a estrutura e a circulação sanguínea do cérebro neonatal. Essencial para diagnosticar e monitorar lesões diversas, desde hemorragias e isquemias até infecções e malformações, principalmente nos grupos de maior risco. E o Doppler com IR adiciona essa camada fundamental de informação funcional sobre o fluxo sanguíneo.
Exato. É uma tecnologia que, olha, se tornou indispensável no manejo diário desses pacientes. Ela guia decisões clínicas importantes, ajuda a direcionar as terapias de neurodesenvolvimento e permite intervenções no momento certo, tudo com o objetivo final de melhorar os resultados neurológicos a longo prazo para essas crianças.
Vimos, então, como essa tecnologia proporciona uma visão detalhada e dinâmica do cérebro dos recém-nascidos mais vulneráveis, ali mesmo na UTI, orientando decisões que podem ter um impacto profundo na vida deles.
Isso me leva a uma reflexão final que talvez extrapole um pouco o foco estrito do material que a gente analisou hoje. A USDC é fantástica para ver a anatomia, as lesões estruturais e as alterações no fluxo sanguíneo macroscópico com o Doppler, isso é claro. Mas pensando no futuro, sabe? E no foco cada vez maior na intervenção precoce, na plasticidade cerebral, que outras ferramentas de avaliação funcional do cérebro poderiam complementar esses achados? Fico pensando aqui, será que a gente poderia ter também à beira do leito formas de avaliar atividade elétrica, cerebral ou metabolismo de maneira mais contínua e precoce? Talvez identificando riscos ou potenciais de recuperação antes mesmo que as alterações na estrutura ou no fluxo fiquem tão evidentes na ultrassom?
Uma pergunta excelente que aponta para os próximos horizontes da neonatologia, sem dúvida. Fica a reflexão. E com ela, encerramos nossa análise sobre a ultrassonografia craniana com Doppler no cuidado neonatal.